Boa noite, amiguinhos. Vocês estão bem? Vocês estão em casa? Como é que vocês estão? Eu tô gravando. Esse áudio pra dizer que não dá mais. Ai, meu Deus do céu, meu gato tá aqui pedindo carinho na pança. Enfim, tô gravando esse podcast hoje. Eu tô com ódio. Eu tô com muito ódio. Esse vai ser um freestyle. Vocês sentem saudade do freestyle? Pra dizer que eu não tô de quarentena. Queria. Hashtag queria estar. Coloque em inglês, tá, gente? É em inglês. Queria estar. Queria ser uma estrela nesse momento. Que nem vocês. 80% das pessoas que conheço estão de quarentena. Eu não. Porque a minha chefe acha que o coronavírus foi um vírus inventado pela China. É isso que dá quando você vota no Bolsonaro. Tô com fome, inclusive. Tô com fome. Com fome. Enfim, é isso que acontece quando você não tá de quarentena, você tem que trabalhar e você não prepara a sua própria comida e você tem que comer uma besteira porque você é um trabalhador. A minha gata, ela tá tentando arrancar meu vestido aqui. Enfim, como é que eu vou explicar para vocês? Eu vim gravar esse podcast dizendo tudo que eu faria se eu tivesse de quarentena. E aí eu vou fazer uma lista. Fernanda, qual o tamanho da... Não sei qual o tamanho da porra da lista, porque é freestyle. Bom, a primeira coisa que eu faria, eu tipo, comecei a pensar, o que que eu faria se eu estivesse em uma quarentena? Vocês estão há 3 dias em quarentena, não é, queridos? Eu vou falar pra vocês o que eu faria se eu, Fernanda Medrado, vulgo autora de Mais Estupro de Malte, o que eu não sei se também é um orgulho ou se é uma vergonha, depende do dia, o que que eu faria se eu estivesse em casa? Eu estou nesse momento em casa, mas eu tô falando o dia todo, que nem vocês, que já devem estar, tipo, bem doidos, assim. Eu vi um vídeo da Cardi B que ela tá, tipo, falando, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo no mundo, porque eu não saí pra rua ainda. Cardi B, eu tô saindo pra rua todo dia. E tá estranho, as pessoas idosas estão na rua. Hoje eu vi uma senhora, enquanto eu, tipo, evitava a rua e pedestres e pessoas, e estava indo pra São Paulo, também evitar o coronavírus em São Paulo é, tipo. É a mesma coisa de falar que quer acabar com a corrupção e votar 17. E aí eu vi uma senhorinha. Simplesmente ela sentou. Pra quem não sabe, eu trabalho no restaurante. Aí tem as mesas lá fora. Trabalho com no departamento pessoal no restaurante. E eu não fico vendo essas coisas. Eu não sei até que ponto isso é normal. Aí eu vi uma senhorinha sentando na cadeira. Ela não pediu nada. Ela sentou a bunda na cadeira lá de fora. E ficou olhando assim ao redor, esperando o coronavírus pegar ela, talvez. Eu, Fernanda, se eu tivesse 60 anos, eu não ia sair na rua. Não ia ter. Nossa, poderia vir, sei lá, vir. Não sei, cara. Eu não ia sair na rua. Sou muito cagona. Eu já sou cagona agora. A minha vontade é usar máscara o tempo todo. O que me impede de usar máscara o tempo todo é que eu sei que não vai adiantar nada e é até perigoso, né? Porque aí contamina a máscara e é inútil. E até porque eu estaria desperdiçando máscara, porque, né, eu ia estar contaminando a máscara e quem realmente precisaria, né, estaria bem fudido comigo. É, gente, vocês que estão comprando máscara e não tem nenhum tipo, vocês não estão no grupo de risco ou coisa do gênero, vocês são uns pau no cu, que vocês estão comprando máscara para passar o vírus adiante, bando de imbecil. Com carinho, tá, gente? Tô falando com carinho. Vamos vocês, mas vocês estão sendo imbecil. O que que vocês podem fazer para se precaver? Passar álcool em gel. Mano, álcool em gel. A minha chefe também tem uma loja de R$ 1. Não tem mais álcool em gel. Porque ela tá vendendo álcool em gel pra. Né? Porque vende na lojinha de R$ 1 álcool em gel. Ela não tem mais pra comprar. Ela já. Tipo, chamou praticamente todos os fornecedores possíveis. Não tem mais. Máscara também não tem mais. A máscara que é, como tem uma cozinha, um restaurante. A galera usa uma máscara de, né, pra cobrir o rosto, porque eles gostam de conversar, eles gostam de cantar, então pra proteção eles usam essa máscara, beleza. É uma máscara de TNT, bem simplesinha, e é uma máscara que logo após ser usada é jogada fora, né, porque descartava, blá blá. E cara, essa de TNT é a mais fininha que tem, não tem mais. Aí, ou seja, além de tudo, vocês ainda estão usando a máscara errada, né? Vocês são uns babaca, né? Quem realmente tá doente, não tá conseguindo achar outro, tá tendo que comprar de TNT, sinto muito por você. Uso umas 3, 4 da de TNT, que é a mais fininha. E, mano, você que não tá com nada e tá usando máscara de dente, qual é o seu problema? Irmão, qual é o seu problema? Você não tá na área de risco, qual é o seu problema, parceiro? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é: se você tá passando álcool em gel na mão e no corpo inteiro como se fosse. Como se fosse. O, sei lá, o Richard de Grey's Anatomy. Demorei porque eu tava pensando, tá? Quando você trabalha, diferente de vocês, que deve estar pensando super rápido, deve estar incrível o quão acelerado deve estar o pensamento de vocês, porque vocês ficaram o dia inteiro sem fazer porra nenhuma, então a mente deve estar tranquilaça. A minha não, eu trabalhei que nem uma desgraçada hoje, então não tá. Então vocês que lutem, entendeu? É, isso daqui é um, que, é um podcast de vingança, porque eu estou com inveja de vocês por estarem em quarentena, e eu não posso estar em quarentena, queria estar em quarentena. E, álcool em gel, gente, é interessante falar sobre. É, resseca a mão, se você ficar passando toda hora, a cada 5 minutos. O mais interessante é que você lave sua mãozinha com sabonete, tá? Não precisa ser Protex, porque Protex é um bactericida. Ou seja, bactéria, vírus, bactéria, vírus, bactéria, vírus. Vocês viram que tem uma diferençazinha? Ah, então. Então, a porra do Protex não adianta nada. Não precisa ficar comprando Protex no mercado e acabar com Protex. Tem gente que usa Protex. Na verdade, ninguém devia usar Protex, na minha humilde opinião, porque. Né? Mas vocês usam porque vocês são doidos. Então, vamos lá. Protex é bactericida, vírus, corona, vírus, tá? O brasileiro falta um pouquinho na aula de biologia, é uma coisa que eu noto. Rubão, meu professor de biologia, ele deve estar muito triste, porque ele deve estar olhando para o aluno dele falando, bando de burro, filha da puta, porque ele fala palavrão pra caralho, eu gostava muito dele. Enfim. É, eu tava falando o que eu ia fazer em quarentena, né? O que que eu faria se eu tivesse em quarentena? Eu, Fernanda, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse em quarentena, que é um bagulho que eu não faço há muito tempo, eu iria dormir até tarde. Eu até faço, mas é só no final de semana. E aí eu poderia fazer na semana, o que seria muito legal. Porque eu adoro fazer coisas assim, sabe? Que me tirem da rotina. Tipo, acordar tarde é uma coisa que me tira da rotina. Imagina eu poder ficar assistindo minhas séries até tarde, sem me preocupar. Tudo bom, crianças? Estão meio revoltados um pouquinho hoje. Enfim, e aí? Bom, e aí o que eu faria? Eu primeiramente dormiria que nem uma desgraçada. Ninguém me viria. Eu dormiria, 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 até dizer chega. Dois, eu provavelmente comeria muito, sem culpa. Porque anteriormente estava comendo com culpa e agora eu emagreci pra caralho. Eu estou incomodada um pouquinho porque eu emagreci até demais. E agora eu comeria sem culpa. E quando eu falo sem culpa, eu me entupi de sorvete. Sorvete, sorvete, sorvete. Aproveitar o calor, né? Sorvete, 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 sorvete. Porra, mano, vocês estão no calor, não tá nem frio nessa porra. Vocês não precisam ficar o dia inteiro no cobertor. Vocês podem levantar, fazer um exercíciozinho, pá. Porra, e vocês estão. Não entendo, vocês têm o dia inteiro pra fazer alguma coisa útil, jogar videogame, beber água, beber suco, beber refrigerante, tomar sorvete e reclamar da vida. Vocês têm tempo pra isso, eu não tenho tempo nem pra reclamar, mas tudo bem. Tô com um pouco de inveja, eu acho que eu já falei isso, mas é que eu tô bastante com inveja, tô com bastante raiva. Beleza, essa é a segunda coisa que eu faria: comer que nem um hipopótamo. Não sei se hipopótamo come muito, mas como ele é grande, eu comeria como um hipopótamo, tá? Eu acredito que o hipopótamo coma muito. Eu quero comer como um hipopótamo. Quando chegar o dia de que minha chefe perceberá que o coronavírus não foi importado pela China, é um vírus de verdade e é perigoso. Ai, eu quero comer que nem um hipopótamo. Próximo. Terceiro, o que que eu faria? Cara, eu faria uma faxina na minha casa, lavaria as paredes, porque nessa altura do campeonato eu não teria muito o que fazer. Então, eu lavaria as paredes. E assim, eu teria entre duas coisas: eu teria que arrumar, ou arrumar a casa ou estudar. E aí eu preferia lavar as paredes. Aí eu lavaria as paredes. Depois que eu lavasse as paredes, eu ia falar, ah, vou estudar um pouquinho. Aí eu estudaria um pouquinho também, porque eu ia ser obrigada, porque depois que eu tivesse lavado as paredes, eu não sei mais o que fazer. Aí depois, na verdade, eu teria que fazer assim. Porque aí depois, eu ia pegar todas as minhas roupas, eu ia lavar todas elas. Fernanda, mas por que essas roupas fedem? Não, porque eu ia comprar um amaciante Topperson. Na verdade, tem um amaciante Topperson. E eu ia comprar mais um desse amaciante Topperson, vou explicar. E aí eu ia comprar dois amaciantes Toppersons e grande. O meu é grande, mas é um só, então eu ia comprar dois desse e eu ia lavar todas as minhas roupas. Pra todas ficarem com cheiro de Mon Bijou. Ou Downy. Talvez eu compraria o Downy. E essa é a quarta, a terceira, eu não sei. Eu fiquei fazendo conta a porra do dia inteiro. Diferente de vocês, eu trabalhei. E aí eu lavaria minhas roupas. Todas. Todas. Pra deixar com cheirinho de Monbiju, Downy, sei lá que porra eu compraria. Mas aí eu ia deixar tudo cheirosinha. Entendeu? Ia me sentir muito mais feliz fazendo isso em casa do que hoje, trabalhando e indo pra São Paulo, morrendo de medo. Tá bem? Terceira. Perdi a conta. Mas o que... A próxima coisa que eu faria. Bom, primeiro eu me desesperaria porque não tem mais nada o que fazer. Aí eu ia repetir as coisas. Aí eu ia limpar a casa, né, de novo. E aí eu ia começar a pesquisar, talvez, novos empregos. Porque talvez essa hora minha chefe já teria demitido a todos porque ela não teria mais dinheiro pra pagar. É, vamos lá. Aí eu já estaria procurando emprego novo. Ai, meu Deus. Talvez eu ficaria preocupada. Eu ficaria menos estressada, por exemplo, meu bruxismo tá atracando. Tá atracando. Atracando mesmo, tá atacando. Por quê? Porque eu fico completamente nervosa. Eu tive que ir em São Paulo hoje e eu voltei de Uber. Sinceramente, a minha vontade foi falar: por que que o senhor não está envolto em plástico bolha? Quantas pessoas o senhor atendeu hoje? Eu sei que a culpa não é do senhor, porque o senhor está neste emprego horrível, entendeu? Um emprego alternativo, porque o Bolsonaro é um filho da puta. Mas eu falo: por favor. Fique envolto em plástico bolha. Nada contra o senhor, mas contra o... E aí ele me perguntou o seguinte. Acho muito engraçado. Vocês são muito criativos, né? Vocês são... É, aí vocês estão andando de Uber, né? Galera de São Paulo. Vou deixar um recadinho pra vocês. Vocês estão andando de Uber, mandando o motorista abrir a janela. É, porque vocês estão com medo de o motorista estar com... coronavírus, então vocês estão pedindo pra ele abrir a janela, não ligar o ar-condicionado e abrir a janela. Pra vocês respirarem ar puro. Foi o que ele me contou. Eu falei, moça, se eu tiver que pegar do senhor, eu vou pegar de qualquer jeito. É só o senhor espirrar na minha cara. Se o senhor não espirrar na minha cara, vai dar tudo certo. Aí ele falou, é real. Aí ele falou, mas eu tô limpando todas as portas, as maçanetas com álcool em gel e tô passando álcool em gel na mão. Eu falei, olha, pra ser sincero com o senhor, isso não vai te proteger, passar álcool em gel na mão. Mesmo que o senhor tomasse um banho de álcool em gel. É, pois é, porque se ele estando no banco, a pessoa que estiver com coronavírus, estiver no banco de trás dele, por exemplo, não estiver protegida, dá um espirro e for próximo a ele, pode entrar até no ouvido, né? Legal, né, gente? Legal. Então, o que vocês estão fazendo mandando o Uber abrir a janela e, tentando, e achando que vocês são, sei lá, uns poodle pegando ar, assim? Com... Sabe, poodle, quando fica... Que ele coloca a cabecinha na janela e fica esvoaçando, assim, o cabelo. Vocês são retardados. É, não, só esse recado que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu tô um pouco brava. Porque eu queria estar igual a vocês. Hoje eu vi um amigo meu comprando espetinho no local que eu trabalho. E eu fiquei muito chateada. Porque eu podia estar comprando espetinho com a camiseta amarela e não estar trabalhando. Talvez eu tenha sido muito específica, né? Ele tava de camiseta amarela, eu falei... E chinelo, eu falei, nossa, é assim que a vida de alguém que tá em quarentena? Perde completamente o senso de moda? Eu queria estar em casa podendo perder o senso de moda, podendo andar de Havaiana, podendo... E não, eu já tive que vestir uma roupa bonitinha, ir trabalhar, demitir uma pessoa, voltei. Não foi o meu melhor dia, assim, pra trabalhar, não foi o auge. Aí eu ainda voltei... Aí soltei a seguinte frase. Minha chefe perguntou, e aí, como é que foi a demissão? Eu falei, foi boa, foi tranquila. Aí ela me olhou, tipo, nunca uma demissão vai ser boa e ser tranquila. Isso é triste. E eu fiquei com a cara de... Usei mal as palavras. Que dia de bosta. Gente, não foi legal, não foi tranquilo. As pessoas choram em demissões. É ruim, é péssimo, é horrível demitir pessoas. E aí eu lembrei hoje, dentro do Uber, como é que foi a minha primeira demissão. Porque eu tive muito tempo pra pensar, porque eu liguei o ar-condicionado. Eu falei, eu não vou ficar que nem um poodle, colocando a cabeça pra fora pra não pegar coronavírus. Se ele tiver que me pegar, ele vai me pegar de qualquer jeito, né? É, bom, primeira vez que eu demiti uma pessoa foi muito engraçado. Porque, não foi engraçado, na verdade, foi ridículo. Como eu disse, eu estou cansada, minha mente não está trabalhando direito. E eu estou falando coisas que não correspondem às coisas que eu deveria estar falando. O cérebro não tá acompanhando o raciocínio porque tá cansado, sabe? É uma coisa que acontece quando você trabalha demais. Coisa que vocês não devem nem saber porque vocês estão todos de quarentena. Mas aí, A minha primeira demissão que eu fiz foi muito incrível, porque foi muito bizarra. Porque foi tipo assim, foi uma pessoa que eu demiti e eu tava tão insegura de demitir a pessoa, porque era a primeira vez que eu fazia isso, que a pessoa não acreditou que ela tava sendo demitida. Ela achou que eu, tipo, tava pregando uma pegadinha nela. É porque eu tenho um péssimo costume. Quando eu tô muito nervosa, eu tendo. Tendo é ótimo, né? Eu tenho a mania, o vexame, né? O vexame público de rir. Não de rir gargalhar, não é uma coisa coringa de ser. Mas é uma coisa de, tipo, falar rindo, sabe? Tipo, então. É mais ou menos assim. Entendeu? Eu vou falando rindo. E é péssimo. Hoje mesmo eu me apresentei pra mim, né? Que eu ia demitir. Tudo bem com você? Com um sorriso no rosto. Aí depois eu lembro, eu vou demitir ela. Por que que eu tô rindo? Ah, é porque eu tô nervosa. Nunca é legal demitir alguém, gente. É a parte pior do meu trabalho, é pegar e ter que demitir alguém. Mas eu sempre penso assim, que me deixa tranquila? Eu comecei a pensar, né, dentro do Uber. Por que que eu não me sinto mais tão mal demitindo as pessoas? Será que eu perdi a empatia? E aí eu pensei, não, não perdi. Porque às vezes, quando eu demito as pessoas, eu sempre tento ver o lado positivo. Eu penso assim, ah, você vai achar a coisa muito melhor. Ah, tipo. Eu penso muito assim no positivo, sabe? Ah, essa pessoa não queria tanto ficar aqui porque ela não se esforçou o suficiente. Mas eu lembro que eu só fui demitida na minha vida uma vez. Uma vez. Trabalho há quase 10 anos, eu fui demitida uma vez na vida. E aí eu até tava conversando isso com a minha chefe hoje, porque eu virei pra ela e falei assim. Ela virou e falou assim: ah, mas como é que foi? Ela perguntou alguma coisa? Porque eles sempre perguntam isso, né? É normal. O empregador vai te perguntar assim, como é que foi a conversa da demissão. É uma coisa que se você vai trabalhar com o departamento pessoal. É uma coisa que vão te perguntar. Seu chefe vai virar pra você e falar: e aí, como é que foi? E aí você não pode falar coisas do tipo, como eu falei: foi ótima, foi tranquila. Não é legal. Não, não passa uma segurança. A dica que eu dou hoje: em quarentena, se eu estivesse em quarentena, eu provavelmente estaria treinando o que eu falaria pra minha chefe quando eu demitir alguém. Ah, foi bem sofrido, ela chorou bastante. E foi bem triste. E faria uma cara de triste. Não foi o que eu fiz hoje. Porque eu estava nervosa. Eu cheguei nervosa. E pensando como é que foi. Porque eu estava nervosa com o vírus, que eu vim no Uber. Eu estava nervosa com tudo, né? Mas enfim. E aí, bom, a minha primeira demissão foi bizarra, porque ela não estava acreditando em mim. Aí ela saiu, ela foi embora. Mas meio que ela foi embora, tipo, meio que revoltada comigo. Tipo, como você ousa? Foi bizarro. Porque ela não tava confiando muito que eu tava demitindo ela. Tanto que ela pediu o número da minha superior, ligou pra minha superior, confirmando se eu tinha demitido realmente ela. Que história feliz, né? Vocês entendem? Porque às vezes eu tenho um pouco de. Né? Fico um pouco nervosa na hora de demitir alguém. Mentira. Hoje eu já demito melhor, as pessoas acreditam quando eu demito elas. Porque eu tento não sorrir tanto. Eu não tenho culpa se eu sou simpática, gente. Mas eu tento não sorrir tanto. Eu tento falar com uma cara mais séria, mais triste, mais empática. Empática pode soar errado. Mas eu tenho mais empatia hoje em dia, na hora de falar. Porque eu já fui demitida. Eu fui demitida apenas uma vez na vida e eu ia começar a contar essa história. Outra história que eu ia contar. É uma coisa que eu faria. Eu conversaria com todos os meus amigos sobre a vez que eu fui demitida. Só pra entrar no assunto. A vez que eu fui demitida foi muito engraçado, porque assim, eu fui demitida porque eu estava fazendo meu trabalho certo. É sério. Havia algumas pessoas corruptas no local onde eu trabalhava, e essas pessoas corruptas eram da administração da empresa, e eu não estava de acordo com a corrupção que estava ocorrendo na empresa. Era como corrupção é no geral, né? Qualquer coisa que possa vir a ser fora da lei e ser de alguma forma perversa, era um tipo de corrupção, né? Era uma fraude, basicamente. E eu não apoiava essa fraude, eu trabalhava certo, me demitiram porque eu trabalhava certo, basicamente. E aí, quando me demitiram, falaram exatamente isso. Falaram assim, na verdade, não falaram exatamente isso, porque eles não poderiam falar isso, porque acho que eles ficavam com medo de eu estar gravando, né? Mas eles falaram, a administradora, quando foi me demitir, ela falou assim: eu não confio em você. Estou te demitindo, pois eu não confio em você. E Eu soube ali que, tipo, não adiantava eu processar, ameaçar por fraude, porque ela tinha muitas costas quentes. Até pelo Papa, se é que vocês me entendem. Então, fui demitida porque eu era contra uma fraude, basicamente. Uma senhora fraude, tá? Não era qualquer coisa, não. Era um bagulho muito escroto. Era uma situação de fora da lei mesmo. E como eu era contra e fazer meu trabalho de forma honesta, eu fui demitida. Foi a única vez que fui demitida. E fizeram questão de me falar o porquê. Acho que pra eu não me sentir mal, sabe? Acho que falaram, mano, eu vou falar logo pra ela. Tô te demitindo porque você é honesta. Porque senão acho que talvez ela não durma. E aí as pessoas perguntam: é normal as pessoas chorarem em demissão? É, eu chorei na minha demissão. Eu chorei porque eu trabalhava numa área que eu amava muito, que era uma área pedagógica. Eu era apaixonada pelo trabalho que eu exercia lá. E quando eu fui demitida, foi como tipo, se tivesse sido. Cara, se eu tivesse tomado uma surra, não doeria tanto. Porque quando eu ia trabalhar, eu sabia que eu estava fazendo algo bom para as pessoas. Basicamente, eu trabalhava com um serviço social, eu ajudava outras pessoas. Então, eu me sentia muito, muito, muito bem. Por mais que tivesse essas questões da fraude que eu tentava passar, tentava fazer meu trabalho de forma honesta, né, isso não significa que eu fechava os olhos. Pelo contrário, o fato de eu ser muito honesta e fazer com que as pessoas fossem honestas foi o que me levou a ser demitida. E foi foda, foi foda. Quando a demissão veio, eu fiquei muito mal. E o que me deixou mais tranquila, que quando eu saí de lá, o que me deixou mais tranquila foi saber que eu fiz todo o meu trabalho, que eu fiz. E tanto que eu falei isso pra ela, eu fiz o que pude. Eu não deixei de ser honesta em nenhum momento da minha vida. E o que me dá paz, falei pra ela, falei, o que me dá paz é saber que eu deito a cabeça no travesseiro e eu não tô acabando com a vida de ninguém, eu não tô acabando com o sonho de ninguém. Eu tô vivendo minha vida na honestidade. E é sério, gente, o que me dá paz de espírito é saber que minha vida tá sendo feita na honestidade, no amor ao próximo, no cuidado. E mano, isso não é nenhum dinheiro, nenhum dinheiro. Eu ganhava muito bem lá, foi o salário que foi a época que me pagaram mais bem na vida, pra vocês terem uma ideia. E eu tinha uma vida muito top na época que eu trabalhava lá, mas não valia a pena, sabe? Tudo que te tira o sono, que não te faz dormir à noite, de preocupação, que te faz questionar o que que você está fazendo ali, porque você não é parecido com as pessoas com que você trabalha, porque as pessoas puxam seu tapete, porque as pessoas são egoístas, porque as pessoas são falsas com você em todos os aspectos, porque as pessoas riem do seu caráter por você pensar no próximo, não é um lugar bom para você estar. Então a dica da quarentena também que eu dou para vocês é repensem, repensem se o local de trabalho onde vocês estão. Tem pessoas que são muito podres assim, sabe? Porque, se você vai trabalhar numa empresa, você não vai se dar bem com todo mundo. Isso é normal. É natural. Você não precisa. Uma coisa que eu aprendi no meu primeiro emprego, trabalhei lá por 4 anos. E eu comecei como recepcionista, virei supervisora, depois fui pro departamento pessoal. E uma coisa que eu aprendi lá foi o seguinte. As pessoas, elas são diferentes da gente, elas não vão pensar igual a gente. Isso não significa que elas não têm caráter, ou isso não tem nada a ver com caráter. Ter o um pensamento diferente não tem nada a ver com caráter. Dependendo do pensamento diferente que você tiver, tá? Se você for um conservador e acreditar que, por exemplo, os gays têm que morrer, os trans têm que morrer, você é um bosta mesmo e aí é caráter. Mas se você tem divergências profissionais com alguém, no sentido de você achar que aquela pessoa tem que trabalhar da mesma forma que você trabalha. Bom, tá errado. Porque cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem um pique, cada um trabalha de uma forma. E trabalhando lá eu percebi isso. Que cada um era muito, muito único, né? E eu trabalhava com pessoas. Então uma coisa que eu aprendi é que vai ter pessoas que não vão ter tanto caráter. Vai ter pessoas que você vai se questionar. Eu, pelo menos, trabalhando com pessoas, um bagulho que é muito comum pra mim, às vezes, quando algo tá acontecendo, que eu fico muito. É uma coisa que eu olho e falo, não é possível que fulano seja capaz de ter feito isso. E depois eu penso um pouco nas minhas experiências passadas e penso, ah, tá bom, o ser humano é capaz de fazer tal coisa. Porque aí eu lembro que já aconteceu comigo anteriormente. E aí acontece que você não precisa se sentir mal porque você trabalha com a pessoa que é tóxica. Você não precisa se sentir mal por trabalhar com uma pessoa que é ruim. Você não precisa se sentir mal se você trabalha com uma pessoa que é puxada do tapete. Você não precisa se preocupar se você trabalha com uma pessoa que é invejosa. O que que você tem que fazer contra tudo isso? Cara, o número um. Se você trabalha com a pessoa assim, seja profissional. Não se estressa, não leva o que aquela pessoa fala pro pessoal. Hoje, por exemplo, vieram e falaram assim: ah, você parece com a menina mais burra dessa empresa. Eu meio que falei. Se fosse algum tempo atrás, se fosse um mês atrás, por exemplo, eu ia me questionar a minha inteligência. Mas nesse momento, eu tô num momento tão. Fernanda, você é ótima, que eu olhei, eu parei pra pensar e falei: tá. Essa pessoa não tem os conhecimentos que eu tenho e eu não tenho os conhecimentos que essa pessoa tem. Temos conhecimentos distintos, em áreas distintas, somos pessoas distintas. Por que que eu vou me preocupar se eu não sou inteligente para essa pessoa? Se eu não sou de soar, sabe? Se ela não me vê como alguém inteligente, eu não vou ficar me sentindo mal por isso. Porque a inteligência, assim como a beleza, como que te atrai, é muito relativo. Às vezes você pode ser inteligente em muitos aspectos. Boa parte das pessoas que me conhecem falam que eu sou inteligente na dialética, que eu falo muito bem. Mas eu não acho que eu falo tão bem assim. Tudo que eu falo de norma culta é porque eu leio muito. E eu procuro sempre, desde muito pequenininha, eu sempre procurei ter uma norma culta porque eu gosto de ler e eu gosto. Eu descubro uma palavra nova, tenho prazer em usar ela, sabe? Fico me sentindo muito poderosa quando eu uso uma palavra nova. E não é tipo no sentido de, ai, fulano não vai entender. Eu sempre tento ser muito muito didática. Eu só sou mais arrogante nas palavras quando eu vejo que a pessoa tá me chamando de burra, sem nem ao menos conhecer o meu dialeto. Aí eu começo a ser uma pessoa insuportável na dialética, tá? Aí eu vou ser aquela pessoa que vai falar as palavras mais difíceis que você respeita. Não vou ser didática e eu vou fazer de propósito. Eu faço isso às vezes, assim, com algumas pessoas. Porque aquelas pessoas que se sentem superiores a você, porque tem algum tipo de inteligência. Eu tenho vários tipos de inteligência, assim como também essas pessoas têm vários tipos de inteligência. Tem inteligências diferentes, experiências de vida diferentes. Às vezes essa pessoa tem menos maturidade emocional que eu. No caso, ela não tem. Mas eu tenho um pouquinho de ma mais maturidade emocional que ela. Mas ela segura uma pressão muito maior do que eu consigo segurar, por exemplo. Eu não tenho maturidade para lidar com pressões, já essa pessoa tem. Você entende? Somos pessoas distintas. Então, quando você vira para alguém e fala: ó, você é burro, você tá ignorando toda a experiência de vida e todo o aprendizado que essa pessoa teve na vida. Nunca chame alguém de burro, tá? É a dica de hoje. Quando a pessoa virou para mim e falou assim: ah, você parece fulana porque todo mundo acha que fulana é burra. Eu me senti mal por mim e me senti mal por fulana. Porque eu me senti mal por ter o preconceito de não conhecer fulana o suficiente pra achar que estavam me chamando de burra. Porque estavam. Me acusando fulana como tipo, nossa, olha como você é burra, igual a fulana. Mas. Eu não. Eu conversei com fulana algum tempo atrás e não acho fulana burra. Acho fulana com experiência diferente de vida de minha. E é isso. Por exemplo, meu pai e minha mãe terminou a escola depois de eu já adulta e minha irmã também. E meu pai nem terminou, meu pai fez até o quarto ano do fundamental. E eu acho os meus pais as pessoas mais inteligentes do universo, assim, eu acho meu pai brilhante. Meu pai, ele é um matemático que ele é autodidata. Meu pai é brilhante, sempre foi um homem brilhante. Eu às vezes vejo meu pai falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e eu fico. Várias vezes na minha infância, eu vejo meu pai fazendo as coisas, e eu ficava tipo, cara, esse cara é um gênio. Mas não porque era meu pai, meu herói, é porque realmente meu pai é inteligentíssimo. Meu pai era o tipo de cara que um engenheiro ia fazer. Porque meu pai trabalhou sempre com obra, né? E aí, assim, era o que acontecia. O engenheiro fazia vários projetos, o arquiteto ia fazer vários projetos, e tipo assim, eles faziam de uma forma. E aí, quando meu pai viu o espaço, ele falava: não, só de olhar ele já falava, tal, mede tal coisa, não mede isso que tá aí, não, tal, sabe? Ele pegava as plantas e ele media. E assim, aí ficou de uma forma que os engenheiros começaram a dar uma planta para ele, no sentido, não uma planta com vasinho, tá, gente? Planta do que eles, tipo, criavam, né? Eles criavam um desenho, para quem não sabe, planta é um desenho, né? Que se cria de um ambiente, de um prédio, de uma construção que você quer fazer com os móveis. Às vezes com os móveis, às vezes só com os cômodos, depende muito do tipo de serviço, de enfim. E aí, os caras, tipo, davam uma planta pro meu pai, uma planta para ele trabalhar, e aí ele ia fazendo as medições. Ele conseguia fazer medição de olho, só de olhar ele sabia quanto que media cada coisa, era absurdo. E meu pai era muito preciso com matemática, é ainda, né? Meu pai ainda é, ele tá vivo. E eu acredito que eu puxei a inteligência do meu pai para matemática. No começo eu não gostava muito, eu odiava, achava péssimo matemática, mas aí eu vi que eu sempre ia muito bem em matemática. Eu não era uma matéria que eu gostava tanto, não curtia muito, mas aí chegou no ponto que eu comecei a gostar muito, porque eu tinha professores, no ensino médio eu tive professores que foram muito maravilhosos. Eles tinham uma didática muito maravilhosa. Edna, um beijo. Coutinho, outro beijo. Brilhantes. Beijos à distância, soprinhos, porque coronavírus. E eles eram brilhantes. E isso me fez gostar de matemática de uma forma diferente. Por exemplo, a Edna era minha professora de matemática. Ela ensinava matemática com um amor tão grande, era nítido olhar para ela e ver o quanto ela amava a matéria. Não tinha como você assistir aula da Edna e não aprender. Você tinha que ir sem prestar a menor atenção. Porque ela era o tipo de professora que, se você tivesse que perguntar 20 vezes e na mesa dela 20 vezes perguntar a mesma fórmula para ela, elas 20 vezes ia te explicar até que você entendesse. E eu acho que isso é didática, sabe? Ela explicava na lousa, 80% da sala entendia. Os que não entendiam, ela falava: vem aqui na minha mesa que eu ensino. E ela ensinava, sabe? Com todo o carinho, com todo o respeito. Ela era muito calma. É, ainda tá viva. E o Coutinho era meu professor de química. E ele é brilhante. Simplesmente é uma pessoa brilhante. Ele é um matemático muito bom. Ele é um químico maravilhoso. O cara é, tipo, praticamente... Ele fez a pesquisa... Ele foi um dos pioneiros que fez a pesquisa no Brasil sobre o plástico que vinha da China, que continha elementos que adoeciam crianças, por exemplo. Vocês lembram dessa época que tinham brinquedos chineses que começaram a voltar porque eles deixavam as crianças doentes? Ele foi um dos coordenadores dessa pesquisa. Ele é gênio, gente, ele é muito gênio. E além disso, ele era muito bom em matemática. A gente estudava muito matemática no ensino médio, a gente estudava muito matemática em química, né? Química era uma coisa completamente matemática. E ele me ensinou muito. Foi a primeira vez que eu fiz conta. Tipo, muito rápido. O meu cérebro não acompanhava a minha mão. Porque eu nem terminava, já sabia a resposta. Eu nem terminava de escrever, já sabia a resposta. Era muito louco. Que maravilhoso que foi o Coutinho na minha vida. E a partir desses professores foi que eu comecei a ter mais amor por matemática. Então, olha como é louco isso. Meu pai era um cara surpreendentemente muito bom em matemática. Não teve nenhum estudo, mas era extremamente inteligente. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa completamente apaixonada por arte. Minha mãe é uma mulher muito intelectual. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Minha mãe é narcisista, todo mundo sabe, mas ela sempre foi uma mulher muito intelectual. Então, a forma que ela achou pra falar: olha o que minhas filhas fazem, olha como minhas filhas são. Porque é uma coisa que uma narcisista faz, tá, gente? Não é o orgulho da mãe, é tipo, esfregar na cara. É uma coisa que ela sempre fez com a gente. A gente sempre, quando criança, a gente ia muito ao teatro, muito ao teatro. Praticamente conheço o teatro de Osasco inteiro, o Teatro Municipal de Osasco eu conheço inteiro. Eu também ia muito no de São Paulo. Eu também conheço muito, muito zoológico. Eu conheço muitos circos. Minha mãe levava a gente pra muito circo. Toda vez que tinha circo na cidade, a gente ia. Era de praxe. E assim, às vezes pergunta: nossa, mas você era pobre? Eu era pobre, gente, eu era pobre. Qualquer outra mãe, no lugar da minha mãe, não iria levar a gente, porque a gente não tinha muita condição. Só que a gente estudava numa escola muito legal, assim, uma escola super, tipo, de elite, mesmo sendo pública. E a gente ganhava muito ingresso. Era tipo assim: ah, não consigo lotar o show, não consigo lotar o circo, vamos doar os ingressos para alguma escola bacana de ir. E aí doavam, doavam. para essa escola e a gente ia muito, 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 a gente ia muito. A gente ia muito a teatro, a gente ia muito a circo, era muito legal. Não vou mentir pra vocês, eu gostava muito. E assim, toda a Feira do Livro que tinha, minha mãe não conseguia comparecer às nossas reuniões, minha mãe não conseguia comparecer a nada. Mas ela podia sempre dizer pras amigas dela que a gente foi as primeiras a ler na escola, porque ela fazia questão de que a gente soubesse ler. Que era uma coisa que ela cobrava muito da gente. Tanto que eu tive que ensinar a minha irmã a ler, porque ela cobrava muito e na primeira série, acho que no EMEI, a minha irmã já tava, tipo, minha irmã com menos de 4 anos já sabia ler, porque ela meio que forçava, assim, eu ensinar e tal. Não, tem que ensinar. E minha irmã já entrou na primeira série sabendo ler mais que todo mundo. E isso é uma coisa que, tipo, a gente, querendo ou não, tem que agradecer a minha mãe. Porque ela sempre foi muito do tipo, sejam, ela tem uma coisa meio, hoje em dia ela se tornou uma pessoa meio estranha, meio esquisita, meio narcisista, mas ela era uma pessoa muito foda. Ela sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe é o tipo de mulher que raramente não vai entender de um assunto. Ela sempre vai conseguir falar sobre tudo com você. Quando ela não sabe sobre o assunto, ela vai opinar do mesmo jeito. Mas 80% das vezes ela sabe. Então eu não posso chamar minha mãe de uma mulher burra. A gente às vezes chama ela de ingênua, zoa com ela por conta disso. Porque ela tenta passar uma coisa de ingenuidade, mas de ingênua não tem nada. Ingênua sou eu e minha irmã. Mas, pra vocês terem uma ideia sobre inteligência. Eu comecei a falar sobre uma coisa, mas como é freestyle, eu tô aqui falando sobre outra coisa completamente distinta. Mas é que é uma coisa que eu parei pra pensar. Às vezes a gente se acha tão bom em fazer uma coisa, e aí vem alguém que faz melhor que a gente se sente mal, fala, nossa. E às vezes você não tá fazendo nada de errado, você tá fazendo as coisas no seu tempo. Às vezes a forma como você faz é a forma que fica melhor pra você. E aí, nessa epidemia do coronavírus, eu queria dizer pra você, se você optou por ficar em casa, legal, se você não quis ficar em casa e tá ficando se sentindo muito mal pra ficar em casa, meu, arruma alguma coisa legal pra fazer. O que você tem deixado de lado, a menos que você esteja em home office, tem muita gente que tá em home office. Tenho dó de vocês. Eu ficaria puta se eu tivesse em home office. Mas eu ia dormir bem tarde. Eu ia acordar bem tarde. Isso eu iria fazer assim. Acordar bem tarde. Se minha chefe me ligasse, tipo, umas 8 da manhã, eu ia atender, falar com ela e ia voltar a dormir. Sério. Seria essa pessoa. Aí eu ia acordar, tipo, umas 11, meio dia. Aí eu ia fazer meu trabalho, tá, galera? E eu já disse pra vocês que eu tô com inveja de vocês, né? Porque eu tô tendo que sair pra rua, sabe? Eu tô me sentindo em The Walking Dead, basicamente. Porque hoje eu fui pra São Paulo, não tinha ninguém na rua. Nem nas feiras, as pessoas não estão comprando fruta, porque é onde estocar. Fui na feira, não tinha ninguém. Tinha só os feirantes. Aí meio que era 2h30 da tarde, tipo, os feirantes acho que não vai embora esse horário, né? Os feirantes vai, tipo, embora muito mais tarde. Dali, daquela região. Mas eu acho que eles vão, tipo, umas 16, 17. Acho que umas 16, né? E simplesmente eram tipo 2h30 e eles estavam tipo, não, não dá, não vai rolar, não vai dar pra vender nada aqui, porque as pessoas não estão estocando fruta, pelo que parece. Acho que é mais fácil, a galera vai começar a estocar umas sementes e pá, criar umas lavouras em casa, mas estocar fruta não vai rolar. E aí é uma coisa que eu notei, eu tô em The Walking Dead, porque eu sou a única pessoa que tá indo na rua com intuito, porque assim, aqui em Osasco tá acontecendo uma coisa interessantíssima. Ninguém tá preocupado. Tá uma coisa de louco, assim. Hoje que eu vi duas pessoas com máscara, eu falei, nossa. Porque, como eu disse pra você, tinha uma senhorinha sentada, tipo, esperando o vírus vir até ela. E em Osasco tá muito engraçado. Em São Paulo, não. São Paulo realmente tá uma epidemia e as pessoas não estão saindo na rua. É tipo, tem Walking Dead mesmo. Eu acho que dá pra você invadir em supermercados e ninguém. Entendeu? Mas, em Osasco, tá uma coisa de louco. Você vê senhorinhas usando roupas de domingo numa terça, entendeu? Fernanda, como é que você sabe que são roupas de domingo? Porque são muito floridas pra um dia de semana. Burn my eyes. Estão queimando meus olhos aquelas roupas. E aí eu sei que é de domingo, é roupa de domingueira, porque elas ainda põem guarda-chuvinha na cabeça. Sim, galera, elas estão indo tomar sol, ainda põem uma sombrinha pra não tomar sol. Era pra vocês estarem usando máscara, porra. Tô julgando sim as senhorinhas. Por que vocês não estão de máscara? Vocês são um grupo de risco. cada máscara de vocês. Seus netos sabem disso? Seus filhos sabem disso? Aposto que não. E minha gata tá revoltada porque eu tô mexendo na pata dela. Mas ela é muito gostadinha, a pata de neném, gente. A pata de gatinho é muito gostadinha. É a da fubutase que eu tô pensando. Ai, tão gostadinha, patinho. Enfim, gente. Eu vou terminar esse podcast porque, como vocês podem ver, os astros é tudo muito estranho. Porque, por exemplo, nesse momento, tá, tipo assim, São Paulo tá tudo em quarentena. Algumas pessoas estão em quarentena. Hoje foi uma mulher no restaurante e eu fui lavar um copo. Porque às vezes eu desço pra lavar um copo, sabe? Tipo, o meu de café. E aí ouvi alguém falando que conhecia ela, né? Falou assim, nossa, tá de folga hoje? Ela, ah, eu tô de folga. Folga, né? Na quarentena não é folga, legal. Por exemplo, lá, tá rolando culto lá fora. E aparentemente tem gente. Tá? Olha lá, ó. Ainda tá rolando o quê? Um batuque. A igreja tá animadaça. O dízimo vem com força. Coronavírus talvez também. Gente, tipo, amontoar pessoas em uma igreja vestidas como linguiça realmente é a melhor forma de prevenir um vírus. Com certeza. Vou pensar nessa hipótese. Enfim, eu tô terminando aqui mais um podcast. Esse foi um freestyle. Faz quanto tempo que eu não faço freestyle? Sei lá, semanas. Talvez dias. E esse freestyle, ele é revoltado porque eu queria estar em quarentena, aqui, como vocês. Mas não doente. Quem tiver doente e estiver em quarentena, não é que nem vocês, não. Desculpa. Fiquem bons logo. Não morram. Vocês vão ficar bem. Vão pro SUS. Galera... Eu queria estar em casa, sabe? Não queria estar preocupada que não tem nem máscara mais pra vender, que não tem mais nem álcool em gel pra vender, porque vocês compraram tudo. E vocês compraram tudo e estão em quarentena. Por que vocês compraram álcool em gel se vocês estão em quarentena? Por que vocês compraram máscara se vocês estão em quarentena? Vocês não pensam nas pessoas que são obrigadas a ir trabalhar? Porque os patrões acham que o vírus foi feito na China? Foi made in China? Vocês não acham que essas pessoas precisam de proteção? Não, é só esse recado que eu quero deixar pra vocês. E parem de comprar papel higiênico. Como diz, eu até postei esses dias um vídeo de uma portuguesa falando: parem de comprar papel higiênico. Vocês vão fazer o que com tanto papel higiênico e farinha? Origami? Eu adorei. Eu amei. Eu ri muito com esse vídeo. Mas sério, gente, por que vocês estão estocando papel higiênico? Só pra entender. Tipo, é tipo assim, eu sei que, tipo, e não é só no Brasil não, tá? É no mundo. A primeira coisa que as pessoas começam a estocar é papel higiênico. Sério, gente, que vocês vão primeiro limpar o cu do... Comida, tipo, é ok, pode ficar sem, morro de fome, mas o meu cu vai estar limpo? Vamos conversar, galera? Vamos conversar? Sério, gente, estocar papel higiênico é esquisito demais, gente. Papel higiênico nem vai ficar caro, não vai sofrer inflação, é papel higiênico, mano. Sei lá, é bizarro ver vocês estocando papel higiênico. Me assusta. Não tanto quanto saber que por exemplo... Como disse pra vocês, a gente compra álcool em gel na empresa, né? E, por exemplo, o álcool em gel em si, ele parou de ser vendido porque simplesmente o fabricante não está conseguindo suprir a demanda. É a mão invisível do mercado no seu cu, né? Como disse um amigo meu no Twitter há pouco. É o livre mercado, né? Com o dedo no seu cu, porque eles não estão conseguindo suprir a demanda, né? Aí estão aumentando porque não estão conseguindo suprir a demanda. E a procura tá grande, procura e demanda, tá? Aí a procura tá grande, a demanda não tá conseguindo suprir, tudo bem, até aí ruim. Aí hoje minha chefe tentou comprar, né, álcool em gel, falaram que não tinha, ela falou, ah, vou comprar álcool normal porque eu tenho que comprar álcool. A ideia dela também não foi muito inteligente. Tipo, vou comprar álcool pra tentar me defender. Só que ela comprou um álcool 46, e até esse era a última caixa que o cara tinha, porque ele falou que vendeu todos. A galera tá tipo assim, tem álcool aí? Tem. Mas é catuar. Não, me dá. Tá tipo isso. Tá, galera? Álcool que vocês têm que comprar é o em gel, tá? E não é pra tomar banho, tá bom? Galera, existe um limite do quanto de gel que você pode passar no corpo, até mesmo no cabelo, tá, meninos? E meninas, álcool em gel é só na mão. E aí, nas outras partes do corpo, você dá uma lavada e tal. Precisa ser com Protex, não. O Lux já resolve. E eu vou parar de gravar esse podcast, porque quanto mais eu falo, mais bravo eu fico. porque vocês estão achando que é, tipo, o fim do mundo, a Terceira Guerra Mundial e é só uma epidemia. Tá? É só se proteger, lavar as mãos, evitar de enfiar o dedo no nariz em público, coçar os olhos, né? Evitem enfiar o dedo no olho também em público. No cu também, é interessante não enfiar. Porque o livre mercado já tá enfiando o dedo no nosso cu, né? A partir do momento que a gente não tem mais produtos que deveriam ser perecíveis. Perecíveis é ótimo. Produtos que deveriam estar na nossa disposição e não está, porque vocês estão desesperados, que nem um bando de pau no cu, comprando tudo que é possível, porque vocês querem estocar. Eu fico pensando nas pessoas que estão estocando coisas em casa. Aí amanhã o vírus acaba. Descobrem a cura e todo mundo tá bem, tem vacina. Você vai enfiar onde? Tanto papel higiênico, seu pau no cu. Você vai ficar um ano sem comprar papel higiênico, seu pau no cu. Não sei se papel higiênico vence, mas você é bem otário. É bem otário. Porque papel higiênico é barato pra caralho. Por que você vai estocar papel higiênico? Você já viu alguma vez, assim, tipo, inflação subiu, PIB diminuiu, o dólar aumentou e falaram assim, urgente, papel higiênico agora custa 10. Alguma vez você viu uma porra assim, de papel higiênico tá custando um absurdo por conta da inflação? Irmão, não, papel higiênico sempre foi barato, sempre teve em todo lugar. Você já viu alguma vez você chegar no supermercado e falar, estou sem papel higiênico? Só agora, né? Porque os cuzão são tão cuzão que estão comprando tudo papel higiênico. Sei lá, eu queria estar de quarentena, não tô. E eu tô me questionando por que, que vocês estão de quarentena aí no mercado. Por exemplo, hoje foram no Açaí, né? Alguns conhecidos meus e falaram que o Açaí tá completamente lotado, tá parecendo um formigueiro. Vocês estão de quarentena e na porra do mercado, que é um atacadão, estoca coisas como se vocês fossem americanos na Segunda Guerra. Americanos, eu não sei se era americano. Mas vocês estão parecendo uns doidos na Segunda Guerra Mundial, estocando coisas pra viver aonde? No subsolo. Vocês viraram tatus. É uma epidemia. Não é a Segunda Guerra Mundial. Não vai cair uma bomba na tua cabeça. Você ainda vai poder ir ao mercado. Até porque as pessoas que estão doentes, realmente, estão de quarentena. Assim, não é que você tem que ficar saindo toda hora pra comprar alguma coisa. Claro que não. Faz uma compra decente de uma coisa tipo assim. A gente tá falando que o vírus vai ficar mais uns 20 dias, talvez um mês, talvez 3 meses, não sei. Mas, porra, compra uma compra de um mês e você fala assim, no próximo mês eu saio mais uma vez na vida de quarentena. Uma vez na vida que você sair na quarentena, não vai te matar, irmão. Agora você estocar como se vocês estivessem virando zumbi. Enfim, me assusta. O brasileiro e as pessoas do mundo me assustam. Gastando dinheiro com papel higiênico, que é uma coisa barata. E estocando papel higiênico. Eu nunca vou entender a questão do papel higiênico. Eu fico revoltada. E é isso. Revoltada eu também com papel higiênico, com a máscara que também não tem mais pra vender. A porra do álcool gel que vocês estão comprando 46 achando que tá protegendo alguma coisa. Sei lá, não sei. Vocês deviam parar. Só parem. É isso. Termina esse podcast falando só parem. Fiquem na casa de vocês. Parem de inventar moda. Não vão pro atacadão encher a porra do carrinho de compra achando que vocês estão indo pra Terceira Guerra Mundial. Caralho, mano. Que loucura. Não vai acabar com as plantações, não, velho. É um coronavírus. Ele não vai atacar as plantações. Enfim. É o apocalipse. Tá? E a culpa é de vocês. Não é nem de Deus. Deus não tá nem metido nisso. É de vocês. E também a China não tá metida nisso. Ela não criou o vírus. Tá? É assim que eu me despeço. A China não criou o vírus. Vocês me assustam.